Então, as passeatas, as caminhadas. Eu me lembro que iniciávamos caminhadas ao som do violão e terminavam na praça ao som de belas canções. Senhor presidente, tais direitos, na melhor tradição, acabam por nos aproximar jurídica e politicamente dos Estados modernos, como manda a nossa Constituição, que encontram na felicidade do cidadão livre ações que são a sua própria razão de ser. Essa frase eu acho bonita. A liberdade é a própria razão da gente ser, de ser o que nós somos. Calcule o senhor, a senhora que está me assistindo nesse momento, aí pela TV Senado, se você não tivesse a liberdade, destaque a televisão ligada. Aqui na TV Senado, que na ditadura até isso acontecia, porque havia censura de imprensa. Calcule o senhor que se eu poderia estar falando aqui na tribuna o que estou falando nesse momento. É importante dizer que esse reino da violência, do medo e da insegurança pode nos levar à brutalidade operacional das forças da ordem e que acabam negando tudo aquilo que aqui falamos de uma vida livre e fraterna. Por isso, não a violência. Você que ajuda a organizar esses momentos, me chame que eu vou junto. Pode me chamar. Rio, São Paulo, eu estarei junto na caminhada. Mas seria o primeiro a dizer, não, você não. Você que quer quebrar os vidros, que quer quebrar a praça, que quer bater num policial, o que quer bater num cinegrafista, você não é bem-vindo. Esse não pode ser bem-vindo. Até me perguntaram, senador Cristóvão, quando eu falo tudo isso, eu não tenho medo das forças ocultas que poderiam estar por trás desse movimento. Bom, quem está na vida pública, se viver com medo, não tem como fazer vida pública. Eu vejo a luta de Vossa Excelência na educação, contrária a tantos interesses que não querem a educação. Então fiquem tranquilos, que de susto ninguém morre. Em tempo de crise, cabe a nós, no espaço público do parlamento, repetir a cada cidadão que somente por meio de ações consequentes, na linha da paz, da liberdade, da igualdade, da justiça e da não violência, é que avançaremos e que contaremos com o apoio de todo o povo brasileiro. Lembramos aqui, reparem por um momento o clima de opinião em que vivemos nesse início do século XXI. Lancem um olhar no descrédito e na dissolução de grandes ideologias, e é fato e é real. Estou falando aqui um parlamentar do PT. Alguém tem dúvida que o mundo é outro e que as grandes ideologias, me parece que passam assim meio, como dizia o Brizola, pelo costado do alambrado da maioria dos partidos. Porque não quero aqui dizer todos, então eu falo a maioria. Enfim, senhor presidente, não podemos entrar naquela lógica que alguns defendem, cada um por si, Deus por todos. Pelo contrário, eu quero entrar na lógica de que temos que trabalhar com o coletivo, pensar com o coletivo, contribuir para o coletivo, pensando no bem de todo o povo brasileiro e, por que não dizer, da própria humanidade. Por que não dizer que nós temos que ter mais respeito, sim, ao... E está aqui, senhor Cristóvão, porque a pessoa está presidindo, e Vossa Excelência é meio um símbolo da educação, todo mundo, educação, está aqui. Por que não refletirmos a violência, o desrespeito a um professor numa sala de aula? Quanto é o seu salário, sim? Quanto às suas condições de trabalho? Contra o bullying, que falou tanto, um bullying que ele também sofre. Tivemos que apresentar projeto de leis para que não haja agressão física e moral e até sexual em sala de aula de professores. Isso não é uma violência? E alguém poderia dizer aos alunos também? Sim, aos alunos também. É outra violência que nós não concordamos. Queremos paz, alegria, felicidade, conhecimento, cultura, saber na sala de aula para todos. E como eu me considero um eterno aprendiz, para o mestre professor e para o aluno que está iniciando lá nos bancos escolares. Senhor presidente, por que não se fala da violência contra o idoso? Ou não é uma violência? a situação do idoso? Não é só nas ruas ou nas filas, é dentro da casa onde ele mora, que 80% da agressão física que ele sofre, ou se apropriando dos seus bens, que é outra agressão, é dentro da sala de aula. Por que não falar da agressão que é o fator previdenciário? Como é que tu explica? Eu não consigo explicar. Que do executivo, legislativo e judiciário, se quiserem, essa é a tese maior, não se aplica o fator. E o teto é quase 30 mil. Mas para o trabalhador, no regime geral, o assalariado, que o teto é 4.200, aplica o fator. Ele perde pela metade do salário na hora de se aposentar. Então, para os altos salários, tudo. Para os salários pequenos, nada. Porque ele paga, e ele paga sob o teto dele. Só que cortam pela metade na hora de se aposentar, principalmente da mulher. Isso não é uma agressão? E tem aqueles que me dizem, ah, mas a Previdência não pode. Como é que eu posso, então, abrir mão da contribuição de 20% do empregador sobre a folha se a Previdência está falida? Ninguém abre mão de 70 bi, por exemplo, que é o acumulado já. Aí pode. Aí eles dizem, ah, mas daí pode sim, porque o empregador tem que pagar menos sobre a folha de pagamento. E o trabalhador, que pensa em se aposentar, quando chega ali na frente, o empregador faz a sua previdência privada. Como nós podemos fazer, se assim quisermos. Agora, o trabalhador do regime geral, não. Ele não pode porque não tem condição de fazer previdência privada. O que ele desconta em folha estava assegurado para ele a aposentadoria do futuro. Enfim, está aí mais um símbolo de agressão sem política salarial, com o fator na hora. Porque o fator pega quem vai se aposentar. Faz o cálculo igual faz e paga, vou dizer, do Legislativo, Executivo e Judiciário. Só que para isso faz o cálculo e paga o salário integral, o resto da vida. Tipo 30 mil. Para o trabalhador, que é 4.200, faz o mesmo cálculo, só que depois corta pela metade. E aí? Por que alguém não vem aqui e diz que isso não é verdade? Por que alguém não vem aqui na segunda-feira, o país exagerou? Exagerou coisa nenhuma. Isto é violência. Violência é o assédio moral que muitos e muitos, milhares e milhares de trabalhadores sofrem no local de trabalho. O acesso moral e sexual, aqui diz, no universo do trabalho, que destroem os laços de solidariedade num ambiente fundamental para nossas vidas, que é o ambiente que a gente trabalha. Enfim, podíamos falar aqui das lutas de ultraviolência no horário nobre, praticada e mostrada pelos jornais, mas tem que mostrar mesmo, vão esconder. Alguém acha que tem que esconder, tem que mostrar mesmo. Ou acho que ali, aquilo que é filmado não é verdadeiro, é uma ficção que estão ali mostrando. E alguém diz, ah, mas na TV não devia mostrar isso. Tem que mostrar sim. Tem que mostrar que esse é o mundo real e nós não podemos viver no mundo da fantasia. Enfim, tudo isso merece uma reflexão. Eu quero, senhor presidente, acelerar e por isso não vou aqui detalhar, mas a banalização da violência, que é o tema do meu discurso, é a banalização da vida. A vida se torna descartável no Brasil e no mundo. E nós temos o dever de refletir sobre isso. Como podemos vencer essa cultura da violência instalada? Eu acredito que podemos avançar e discutir e enfraquecer a morte, que toma conta das consciências em toda parte, lançando mão, sim, de políticas de solidariedade, de amor, de carinho, de respeito, de abertura do espírito e da disposição ao diálogo, dando mais oportunidades para todos. Eu acredito que a neutralização da violência vai ocorrer pela refundação da nossa vida coletiva, como eu dizia antes, em todos os seus níveis e esferas. Sei que o processo é lento, sei que precisamos de uma compreensão maior, aberta, aí vem livre, holística e abrangente para combater essa violência. Violência que está presente na corrupção ou mesmo na atuação de alguns representantes na área política ou mesmo na área privada ou especificamente em cargo de confiança da área pública. Violência da bala deflagrada no boteco ou na esquina, compreendida como a violência dos de baixo contra os de baixo e também contra os de cima. Por isso, sempre fomos a favor da questão do desarmamento. Mais do que nunca, necessitamos resgatar em nossas vidas o sentido da grandeza que permeia a luz divina da caminhada da humanidade. Nossas vidas são construções abertas e reclamam de nós o empenho pelo aperfeiçoamento contínuo até o último dos nossos dias desta matéria chamada liberdade, igualdade, justiça e combate à violência. Senhor presidente, é esse, em suma, o grande ensinamento que veio a partir da liberdade e do fim da escravidão lá em 13 de maio em 1888, mas que muito antes disso, homens e mulheres queriam ser livres e por isso se rebelaram nos navios de grego e se jogavam no mar, porque não queriam ser escravo aqui no Brasil, e morriam tentando nadar de volta para o seu país, pátria, mãe, que era a África. Enfim, passamos por tudo isso. A liberdade e a não violência é uma carta que, se eu pudesse, eu leria todo dia da tribuna aqui do Senado. O descalabro, por que não lembrar das prisões no Brasil? Prisão que não recupera ninguém. Vive uma escola de crime e de tortura entre eles e entre aqueles que lá estão porque não têm condição sequer econômica de tentar recuperá-los. Nada se desculpa. A situação dos presídios no Brasil é denunciada no mundo todo. Se alguém não sabe, fique sabendo. O Brasil é considerado, e eu recebi aqui uma delegação da ONU na Comissão de Direitos Humanos, o Brasil é considerado o país do mundo que tem os piores presídios, inclusive o meu Rio Grande. Sou obrigado a dar esse depoimento aqui. Senhor presidente, países civilizados que lutam pela democracia social têm responsabilidades claras em relação a todos, não aceitando a miséria, superlotações de presídios, a insalubridade permanente na maioria dos locais de trabalho, mas claro, aqui me referindo, por exemplo, a fundições, as carvoarias, a situação em usinas, só como exemplo, mas também a agressão ao meio ambiente, a agressão aos rios, às florestas, às águas correntes, à natureza, isso também é uma violência que repercute sobre o homem e sobre as mulheres, naturalmente, que a gente tinha mania de falar homens, e corretamente as mulheres se rebelaram e disseram nada de dizer só homens, diga homens e as mulheres. Senhor presidente, estamos passando, por exemplo, agora um calor que ultrapassa até 43, 44 graus. Quem é o culpado da natureza? Não é o homem que agride a natureza de forma violenta e o resultado é esse.